Meu nome é José Valdomiro da Silva, RA 17 27 40 35.
José Petrônio Costa, RA 17 27 40 45.
Meu nome é Edna de Jesus Freitas Silva, meu RA 17 14 17 05. Somos alunos do curso Bacharel em Teologia Unicesumar, Polo Betim. Começa agora seu podcast semanal, porque teologia é a nossa questão. A Igreja Cristã, desde sua gênese, possui uma relação estreita com a comunicação. A marcação simbólica do peixe para a identificação dos cristãos, as cartas de Paulo e dos demais apóstolos às comunidades primitivas. Cada época apresenta um contexto diferente de desafio para a proclamação da palavra de Deus. Com o desenvolvimento acelerado na área da comunicação das mídias, como a Igreja se encaixa neste mundo novo totalmente conectado?
Hoje temos como participante convidado o senhor Wilfredo Sales Rios, tendo como formação bacharel em comunicação social, publicidade e propaganda. Sua área de atuação é comunicação. É coordenador do setor de comunicação da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, senhor Will, ao nosso bate-papo de hoje. É um prazer tê-lo conosco. E para darmos início ao bate-papo sobre comunicação e novas mídias, eu gostaria que você dissesse como você vê a evolução dos processos de comunicação nos últimos anos.
O processo de comunicação nesses últimos anos tem sido assim muito acelerado. A gente vê assim que a gente tem uma evolução em tudo que a gente vê à volta. Por exemplo, há 10 anos atrás, a tecnologia nessa área de comunicação era uma coisa. Há 5 anos era outra. O ano passado era outra. Então a gente vê que os processos, eles têm uma contínua evolução. Mudanças vão acontecendo de acordo com as tecnologias, né? Então hoje nós temos assim como principal meio aí a internet, né? Você vê que antes era televisão, você tinha as mídias revista, e aí você vê que até isso houve aí uma evolução, né? Mesmo nas mídias impressas. Então você vê que os processos, até mesmo de como que isso funciona, houver aí um grande crescimento, uma evolução tecnológica, e tudo isso afeta aí a forma como a gente também se comunica.
Will, como as igrejas, de um modo geral, têm se apropriado dos novos métodos de comunicação?
As igrejas têm tido uma coisa assim que aparece assim em várias outras várias igrejas, a profissionalização. Ou seja, as pessoas estão tendo um conhecimento mais técnico e profissional dentro das igrejas. Antes era só uma coisa mais intuitiva. Às vezes era o próprio pastor ou diácono auxiliar, pessoas que estavam ali no dia a dia da igreja, que faziam já essas coisas, né? Às vezes é montar um vídeo, gravar um culto, mandar para as pessoas. Hoje já tem as igrejas, já tem os profissionais especializados, né? Então eu vejo assim, até no nosso setor, a gente tem pessoas especializadas em cada área, no vídeo, redes sociais. Então as igrejas, elas estão se abrindo cada vez mais para isso, por causa da importância que tem a comunicação mesmo para a divulgação e disseminação do evangelho. Para a igreja, ela quer falar para as pessoas, não só os membros, a igreja quer falar para fora também. Então as igrejas têm realmente visto, vendo que a importância dessa comunicação, da tecnologia, a forma de se fazer, você propaga a informação melhor, né? Acontecido.
Quais os cuidados com a comunicação social a igreja deve ter?
Exatamente, esse assunto até complementa a pergunta anterior, por isso que eu falei, as perguntas estão muito boas. Essa parte, quando a gente realmente precisa ter o cuidado, é justamente entender quem vai receber essa mensagem. Às vezes tem uma pessoa que é nova convertida, está recebendo essa mensagem é direcionada para ela. Então a gente, da mesma forma que a gente está sentado aqui na mesa conversando, a gente vai ter aquele mesmo cuidado, né, com as palavras, medir. Hoje nós temos ainda uma coisa muito mais difícil aí fora, porque qualquer coisa que você fala, você tem que ter aquele cuidado com as palavras, você tem a questão da diversidade, todas essas coisas, representatividade, tudo isso a gente tem que ter, medir um pouco mais ainda as palavras de como falar, de como fazer. Então, realmente a igreja tem que estar atento aí o que está acontecendo aí fora, para a gente poder não cause um efeito contrário.
Will, que tipo de linguagem você sugere que deva ser usado na comunicação social da igreja?
Olha, na comunicação nós temos assim, uma comunicação interna, que você consegue falar para os membros, aqueles que já são convertidos, aquelas pessoas que já conhecem o Evangelho. Então você tem um tipo de comunicação, uma linguagem mais específica, né? Às vezes aquela linguagem, entre aspas, gospel, a linguagem cristã. Mas ao mesmo tempo, você também tem pessoas de fora. Então o linguajar muda um pouquinho só. Então às vezes você, claro, vai continuar falando da forma correta e tudo, mas às vezes, alcançar a pessoa lá fora, você tem um tipo de linguajar. Então, você tem uma comunicação interna, uma comunicação externa. Então, a igreja ela tem adotado isso, tem visto a importância da forma como a gente tem que falar. Mas, assim, não deixar de falar da forma como a gente já aprendeu. Por exemplo, quando a gente conhece um assunto que a gente precisa falar, por exemplo, um plano da salvação, a gente tem que falar como a gente sempre aprendeu a falar mesmo, pregar a palavra de Deus. Então, não muda a essência, muda talvez um pouco da forma, dependendo do tipo de mídia e para o público que vai receber essa mensagem. Às vezes você tem uma mensagem de exortação, e a mensagem de exortação às vezes ela é dura. E às vezes você vai falar isso mais para interno, para as pessoas dentro. De fora, você tem aquela mesma estratégia, como se você estivesse saindo, distribuindo um folheto, conversando com a pessoa, só que através de mídias digitais, comunicação, impressas, coisas assim.
Will, já dando continuidade a esse ponto que foi comentado, qual seria o perfil de um possível candidato para trabalhar com a comunicação social da igreja?
Pois como eu havia comentado a outra vez, a gente pode detalhar mais, às vezes assim, depende do tipo de formato de trabalho. Se for um formato de trabalho voluntariado, né, já é pensando que a pessoa precisa estar disponível, querer participar, querer vivenciar isso. A outra coisa é, se for para profissionalização, a igreja é maior, tem condição de investir, aí é realmente melhor ser uma pessoa que já está capacitada para isso, especializada. Então, primeira coisa para o voluntário é a pessoa estar disponível, querer aprender, querer estar ali servindo, assim como tem outros ministérios. Estar trabalhando ali para realmente fazer o negócio crescer, entendeu? E depois a coisa vai evoluindo, aí a igreja de repente profissionaliza isso. Aí sim, aí você tem uma pessoa que é formada, pode ser superior, curso técnico, ou mesmo, né, tendo experiência. O importante é o conhecimento, e cada igreja tem o seu nível.
Você falando desse dinamismo, das pessoas que estão o tempo todo e a igreja acompanhando, nós estamos com um número crescente de pessoas que têm deixado de frequentar suas comunidades de fé. Você acha que as comodidades que as mídias trazem pode ter uma parte de responsabilidade nesses números?
Olha, engraçado, esses dias mesmo a gente estava comentando sobre isso, que às vezes a gente fica preocupado com o número de pessoas que estão aparecendo na sua, nos seus dados ali de engajamento, número de curtidas, pessoas que estão visualizando seu vídeo de pregação, só que, por exemplo, no exemplo que nós temos aqui da oitava igreja, nós temos as pessoas que elas frequentam aqui, são engajadas aqui dentro. A gente faz uma campanha paralela para que as pessoas estejam nos cultos, venham participar, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente tem pessoas que às vezes não conseguem vir e pessoas que são de fora, que são de outras cidades. Então a gente começa a ter um foco maior para essas pessoas, né? A movimentação ali, principalmente se tratando de transmissão de cultos, porque é o horário que realmente a gente tem que estar realmente na casa de Deus. Não por conveniência ou por obrigação, mas é porque a gente está em comunhão com os irmãos, né? A palavra de Deus fala muito sobre isso, da gente estar na casa de Deus, a importância disso, a importância de estar debaixo de uma autoridade também, né? Você está sendo acompanhado. Então, a gente, como comunicação, a gente tem que, às vezes, fomentar isso com os irmãos. Então, a gente tem ainda as mídias impressas, as coisas, os eventos que acontecem na igreja, as campanhas, pregações temáticas, para que as pessoas estejam aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente faz uma gravação com qualidade para que as pessoas que, às vezes,
não podem vir,
ou são de fora, ou são de outras cidades, ou não são cristãs, para que elas conheçam as suas mensagens. E, às vezes, essas pessoas podem ver depois também. Mesmo aquelas que estiveram aqui, pode ter acesso. Então, a gente tem alguns dados que, do dado ao vivo, o que vem depois, né, as visualizações que acontecem depois. Tanto é que a gente está mudando um pouco nosso foco. Então, por exemplo, tem a transmissão ao vivo, culto ao vivo, e a ideia, de repente, a gente organizar ali a edição para que a gente faça com tema para a pessoa assistir depois, quando tiver tempo. Então, a nossa ideia é que a essência disso, que a pessoa que esteja assim na igreja, esteja participando, mas ao mesmo tempo a gente não deixar a nossa presença nas mídias sociais, né? Então, essa é a ideia.
Bom, nós estamos chegando ao final do nosso podcast e tivemos a oportunidade de aprendermos muito das questões das comunicações eclesiais como um todo. Então, nós gostaríamos de agradecer ao senhor Will Rios pela atenção e disponibilidade.
Agradeço aí a oportunidade. Contem com a gente aí, precisar. Nós estamos aí para servir, nós servimos a 8ª igreja, trabalhamos com a 8ª, mas sabemos que o reino ele é bem amplo e o que pudermos fazer com o que a gente sabe, com o que a gente conhece, a gente está aí para servir e fazer a contribuição para o reino. Um grande abraço para todos.
Muito obrigada.
Muito obrigado.